Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao Minho em Antena. A 31ª edição dos Encontros da Imagem quer perturbar e desafiar os visitantes a refletir sobre os temas que compõem o Gênesis 2.1. Desigualdade, violência, migrações e alterações climáticas são alguns dos véus que foram levantados a partir das 47 exposições resultantes do trabalho de 64 fotógrafos mundiais. Pelo quarto ano consecutivo, a Universidade do Minho é parceira do evento, com 14 exposições na Galeria do Passo, na Escola de Medicina, nos espaços B-Lounge dos campos de Gualtar e Azorém e no Museu Nogueira da Silva. A Roma, vice-reitora para a Cultura e Sociedade, Manuela Martins, sublinha que o festival, além de valor estético, traz conteúdos fortes.
Eu creio que nos traz, para além desse valor estético, criativo, belo, traz-nos um conteúdo muito forte. Na minha frente tenho o problema que foi o controle de Palmira e a destruição das ruínas de Palmira com as explosões que o Daesh provocou quando se instalou em Palmira. Portanto, as questões patrimoniais, tudo aquilo que perdemos com a violência do mundo em que vivemos. Mas esse é um mundo com o qual temos que nos confrontar e que os encontros nos permitem, de alguma maneira, também refletir.
Quando questionada em relação às expectativas em termos de visitantes, Manuela Martins diz estar convicta que o evento irá cativar aproximadamente 7 mil visitantes. Para o diretor do festival, o caminho da iniciativa não passará a curto prazo por uma nova expansão para territórios vizinhos, mas sim pelo aumento da qualidade. Carlos Fontes levanta o véu em relação a algumas das exposições fotográficas patentes nas cidades de Braga, Barcelos, Guimarães, Porto e Avintes.
Penso que algumas surpresas, mas sempre fotografia de qualidade, mas que as pode perturbar e acredito que algumas das exposições farão a reflexão das pessoas, mas com o seu lado poético também em conjunto. Falo algumas exposições em particular, falei há um bocado da Dona Ferrat na Casa dos Cribos e falo também de uma exposição belíssima que está no Museu Nogueira da Silva e que as pessoas vejam, mais que as minhas palavras, é aquilo que elas podem observar e ver na exposição.
Já está a decorrer a 31ª edição dos Encontros da Imagem. No total, o Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais conta com um orçamento de 200 mil euros, sendo que 15 mil provém da Academia Minhota e 35 mil do município de Braga. Além das exposições, estão previstas projeções, workshops, ciclos de cinema, prémios de fotografia, edições de livros e atividades online com leituras de portfólios ou debates.
O Minho em Antena.
Eduardo Fernandes conquistou o galardão de treinador do ano na 20ª Gala do Desporto da Uminho. A cerimónia teve lugar esta segunda-feira, ao final da tarde, no auditório do campus de Azorém, da Academia Minhota. A atleta feminina do ano foi Patrícia Silva, do handball, que arrecadou a medalha de ouro no Campeonato Nacional Universitário da Modalidade. Já o atleta masculino foi João Peixoto, do atletismo, conseguiu o ouro nos individuais no Campeonato Nacional da Modalidade em 400 e 800 metros planos. Aos jornalistas, o reitor da Uminho destacou o facto de 2021 ter sido ainda um ano desafiante devido à pandemia de Covid-19. Rui Vieira de Castro frisou também a resiliência dos estudantes atletas e das estruturas que foram capazes de ultrapassar o grande abalo provocado pelo SARS-CoV-2.
Resiliência dos nossos estudantes e da nossa estrutura de suporte à atividade esportiva, seja a associação académica, seja um serviço de ação social, que foram capazes de se reinventar e depois de criar novas condições, novas oportunidades, novos modos de promover a prática desportiva e depois os restantes atletas, que apesar de todas as dificuldades, conseguiram manter a sua atividade e com resultados absolutamente únicos para a Universidade do Minho, não é? Que este ano, nos Campeonatos Nacionais Universitários, teve um desempenho absolutamente extraordinário, absolutamente notável.
Nesta edição, cerca de 54% dos medalhados frequentam cursos no campus de Açorém. António Paisana, administrador dos SASUM, reforça o facto de, num ano difícil, continuarem a contar com 3.400 utentes inscritos e mais de 70 modalidades disponibilizadas.
Tornem atletas de elite, como aqueles que hoje aqui iremos homenagear, todos beneficiam e desfrutam deste compromisso institucional. Nos números foi mais de 3 mil atletas de 1.400 inscritos nos seus estudos de produção, 2/3 dos quais são alunos da UNI, mais de 76 mil utilizações das instalações desportivas e disponibilizamos mais de 70 modalidades desportivas.
Rui Oliveira, presidente da AAU Minho, lançou um desafio às academias portuguesas, assim como ao Estado Central. Segundo o dirigente estudantil, os jovens portugueses têm mais 4 a 5 horas semanais de aulas presenciais, em comparação com a média europeia, o que tem levado ao desenvolvimento de patologias como a depressão.
Uma universidade e um país que tem como responsabilidade formar cidadãos completos para a sociedade não pode conviver tão longos períodos de ensino em contexto de sala de aula. Como nós estudantes, contamos com 4 a 5 horas semanais acima da média dos restantes países da União Europeia, limitando o espaço para desenvolvimento de atividades e projetos pessoais de complemento à nossa formação. Métodos que contribuem para a promoção de um estilo de vida menos saudáveis e onde, e cada vez mais, muitas vezes falta a prática curricular, a orientação equilibrada, o descanso e onde assistimos cada vez mais um crescendo.
O convidado especial da sessão foi Vítor Pataco, presidente do IPDJ, que apresentou os resultados do projeto que tem como objetivo auxiliar os jovens com carreiras duais. Atualmente o programa é desenvolvido em 19 escolas secundárias, com 700 alunos divididos por 41 modalidades, um projeto que tem merecido uma atenção especial na agenda europeia.
A Universidade do Minho tem sido um bom exemplo nessa matéria ao longo dos anos e, de facto, é um tema que tem que ser agarrado a nível europeu, a nível nacional, de uma forma bastante mais expressiva do ponto de vista das medidas concretas. E é por isso que nós, desde 2016, temos um programa muito relevante que se chama as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, que funciona ao nível do ensino secundário. O objetivo central é precisamente fazer conciliar a atividade desportiva com a atividade escolar.
A 20ª Gala do Desporto atribuiu pela primeira vez o galardão Fair Play, que foi arrecadado pela equipa de rugby Sevens da AAU Minho. O prémio Atleta por Curso foi atribuído a Joana Cunha do Taekwondo. A estudante do mestrado em Engenharia Industrial, Logística e Distribuição venceu 3 campeonatos nacionais universitários, participou em 3 Universíadas, medalha de prata em 2015 e alcançou o 9º lugar em 2017 e 2019. Além disso, conseguiu 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze nos campeonatos europeus universitários.
O Minho em antena.
O Grupo Compostela de Universidades distinguiu uma aluna da O Minho. O primeiro prémio do Research Peaches Contest foi entregue a Olívia Pontes, que propõe um novo tratamento contra o cancro da mama e do rim. A estudante de doutoramento em Ciências da Saúde explica que nos testes realizados até agora já foi possível bloquear o crescimento tumoral.
Este tratamento baseia-se em compostos baseados na unidade de cromendos, e estes compostos foram depois, além de ser testados em linhas celulares, passámos para um modelo mais complexo, em embrião de galinha e também em ratinho, e em ambos os modelos conseguimos perceber que eles conseguiam ter uma atividade de redução do volume e do crescimento tumoral, bem como também uma inibição da formação de novos vasos sanguíneos e disrupção até de vasos pré-existentes.
O trabalho de Olívia Pontes está relacionado com o cancro da mama e do rim.
O Minho em antena.
A estreia do mestrado em Media Arts na Universidade do Minho já superou as expectativas da instituição. Só na primeira fase de acesso ficaram preenchidas 19 das 25 vagas disponíveis e tudo aponta para que a turma fique completa com a segunda fase. Em declarações à Rumo, o diretor do mestrado, Daniel Brandão, assume alguma surpresa com a adesão imediata.
Ultrapassou as nossas expectativas, uma vez que trata-se de um mestrado, apesar de ser uma proposta bastante aliciante, não deixa de ser uma proposta arrojada, né, portanto arriscada em termos de proposta académica, não é, de ciclo de estudos, e também por ser a primeira edição, portanto como não há ainda um portfólio de projetos, não é, já desenvolvidos, né, por uma vez que é a primeira edição, as nossas expectativas foram superadas em relação às candidaturas, significa que no fundo o plano de estudos é atrativo.
O responsável aguarda uma equipa de qualidade para trabalhar no novo ano letivo.
Obtivemos aqui o centro de atenções por parte de candidatos, não é? E também interessante porque também cumpriu um pouco com os nossos objetivos, porque são candidatos muito, com perfis muito diversos. E por isso estamos muito felizes, porque vamos ter aqui um grupo, não é? Chamemos uma turma, não é? No fundo, que é o termo exato, nós preferimos chamar-lhe equipa quase, que é bastante aliciante, uma vez que vem de áreas diferentes e, pronto, e vão proporcionar aqui um cruzamento de diferentes pontos de vista e interesses.
O diretor do mestrado em Media Arts, uma das novidades da UMINHO para o ano letivo de 2021-2022, o número de vagas sobrantes para a segunda fase é reduzido, apenas 6.
UMINHO em antena.
Nos próximos 3 anos, o Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da UMINHO vai tentar descobrir a origem da depressão. O projeto, que foi galardoado em julho com uma bolsa de 500 mil euros no âmbito do concurso Caixa Research de Investigação em Saúde 2021, foi promovido pela Fundação La Caixa e esteve em destaque na edição da última quinta-feira do UMINHO IID. João Filipe Oliveira, responsável pelo trabalho, explica que a equipa está a estudar o papel das células da glia, mais concretamente dos astrócitos, com o intuito de prevenir e tornar o cérebro mais resiliente à depressão.
Dentro dessas células da glia, temos células que cuidam dos neurónios, que são o sistema imune dentro do cérebro, temos outras células que envolvem os neurónios para que elas possam comunicar mais rápido, que são os oligodendrócitos, e depois temos os astrócitos, que estabelecem comunicações com todas as outras células. São quase como uns elos de ligação entre várias células, entre os vasos sanguíneos e por aí fora. E então nós temos estudado essas células ao longo dos anos. E então nós depois descobrimos que, se nós afetamos uma função muito específica delas, nós quase que silenciamos essas células, e depois esse cérebro, como um todo, fica menos suscetível a deprimir-se. Ou seja, nós de repente descobrimos, se calhar, que há ali uma forma de tornar o cérebro mais resiliente à depressão.
Numa fase posterior, a equipa irá medir a atividade de várias células, de modo a perceber que alterações ocorrem. Trata-se de algo pioneiro que vai permitir compreender melhor o funcionamento do cérebro como um todo, assim como o comportamento destas células está relacionado com os sintomas da patologia.
Nós temos grupos de células em determinadas regiões do cérebro que atuam em conjunto. Então vamos ver como é que essa atuação está a acontecer. E depois nós vamos olhar para o comportamento, ou seja, estas regiões atuam desta maneira, e depois trabalhamos com modelos animais, com o ratinho, e depois pomos o ratinho a fazer uma tarefa e nós vamos perceber se tem mais sintomas, se tem menos esses sintomas ou algo parecido que mimetizam aquilo que nós vemos nos humanos. Por baixo disso tudo está aquilo que regula a forma como as células comunicam, que é de que forma é que os seus genes são utilizados. É como se fosse a nossa caixa forte da nossa informação para fazermos máquinas para trabalhar. Então nós vamos ver quais são as ferramentas que esta célula está a usar e depois vamos ver isto no contexto normal, em que o animal está saudável, e o animal que está, digamos, doente.
João Filipe Oliveira, do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde, sobre o projeto que tem como objetivo perceber a origem da depressão. Uma conversa para ouvir em rumo.pt, na pasta podcast. E fica por aqui o UMINHO em antena desta semana. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
UMINHO em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. UMINHO em antena.